A partir de agora, nós vamos conversar com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado Adolfo Menezes. Presidente, boa tarde. De início, vamos começar falando aí sobre os desenhos que vão tomando forma em definitivo a respeito do cenário para a disputa de outubro, apesar de estarmos ainda em pré-campanha eleitoral, mas o cenário já vem se desenhando aí, e aí eu queria começar conversando com o senhor especificamente dentro do Estado da Bahia. Como é que o senhor tem feito a análise dentro do Estado da Bahia desse cenário político para o próximo mês de outubro deste ano de 2022? Boa tarde.
Boa tarde a todos amigos, amigas do RIP da 98, de Campos Comores, dos municípios que vivem nessa sexta-feira, Antônio Gonçalves, Lava Sul, Bonfim, Andorinha, para todos os municípios, né, Filadélfia, dezenas de municípios que nos vivem nesse momento. O Brasil precisa mudar muita coisa. Veja que pela lei é proibido, né, só depois das convenções que você pode falar em eleição, mas já está todo mundo aí há anos, né, até porque quando termina a eleição municipal, todo mundo já está em campo, visitando a cidade, já cuidando das eleições de deputados, presidente da República e governador. Mas é o Brasil, né, tudo é proibido e tudo é permitido ao mesmo tempo. Nós temos na Bahia as pessoas só vão se interessar mesmo pela política, a população, a não ser quem vive diretamente com a política, você vai se interessar no último mês de setembro, é normal. Nós temos aí três candidatos a governadores da Bahia. Nós temos como pré-candidato, não só para ser candidato depois das convenções, nós temos o candidato Jerônimo do nosso grupo, que já foi secretário de diversas pastas da Bahia, excluído aí pelo grupo do grande governador Rui Costa, que faz a maior administração da história do nosso estado. Nenhum governador nunca fez o que o governador Rui Costa está fazendo depois do governador Wagner. Isso porque ele é contra o Bolsonaro, né? Quer dizer, ele não é contra o Bolsonaro que é contra a Bahia. E a gente não faz nada sozinho. Eu faço alguma coisa, eu trabalho, porque eu tive a confiança do povo de Campo Formoso, principalmente, e de outros municípios que me ajudaram por diversas vezes a ser reeleito deputado. E é por isso que eu trabalho, continuo trabalhando para todos os municípios, claro que mais para Campo Formoso, que é minha base principal. Então nós temos aí o Jerônimo, que é o candidato do nosso grupo, apoiado por Wagner, por Otto Alencar e por todo o grupo do Eduardo Ricosta. Temos o candidato João Roma, ex-ministro, e temos o candidato Assis Neto. Então temos três candidatos. É claro que quem me ouvir, eu vou pedir na hora certa a gente continuar nesse rumo de trabalho, nesse rumo de desenvolvimento. Então quem me ouvir, a nossa chapa é, claro, vou pedir para mim novamente, Adolfo Menezes para deputado estadual, Gabriel Nunes, Silvio Nunes, que tem uma parceria grande comigo, então quem está votando nele, está votando em mim duas vezes, para federal, para o governador Jerônimo, para o senador Otto Alencar, presidente do PSD do nosso partido, do amigo de Campo Formoso, amigo nosso, e para o presidente da República, aquilo que é isso. Não pedia, eu nem pedia, né? As pessoas hoje que estão cada dia mais pobres vão lembrar na hora certa o que o presidente Lula fez, principalmente pelos mais carentes. Então essa foi a nossa chapa na hora certa depois das convenções. E os outros candidatos, isso que eu falei, o João Roma e o Assis Neto. A nível nacional nós estamos vendo aí a polarização. Ainda tem diversos candidatos, o Ciro Gomes, que é um homem preparadíssimo, mas com um temperamento muito explosivo, um homem público especial, mas com um temperamento muito explosivo, não sai do lugar das pesquisas, pelo menos até agora. Temos a Simone Tebet também, mas quem está vendo a polarização que vai ficar somente o Bolsonaro e o presidente Lula. É o que a gente está vendo aí a nível nacional.
Com 1h14, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Adolfo Menezes. Trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi.
Presidente, boa tarde. está descartada a possibilidade do senhor ser suplente do senador Otto Alencar nesta eleição, já que houve uma ventilação em torno do seu nome e, ao mesmo tempo, o senhor também declarou, se o grupo entender que o senhor deve continuar na presidência da Assembleia Legislativa, o senhor poderá ser candidato após as eleições, caso se comprove o seu nome nas urnas diante da votação.
Olha, Marcão, eu fico muito feliz e honrado, um filho de Campo Formoso, de uma família classe média, de uma família humilde, como era meu pai, meu saudoso pai Pedro Gonzaga, minha mãe, professora municipal, José Monteiro Menezes, naquela época que professora era um sacerdote, né? Não é que hoje não seja, não era dificuldade antigamente. Você tem ideia, minha mãe ia a pé, às vezes, para Socotó, para dar aula, ia para Antônio Gonçalves a pé para dar aula. Então as coisas mudaram muito. Então chegar a presidente da Assembleia, principal cargo do Poder Legislativo da Bahia, nós temos três poderes, o Poder Executivo, que é exercido pelo governador, o Poder Legislativo, que com muita honra é exercido por mim, não me canso de agradecer a Deus, em primeiro lugar, todo o povo da Bahia, especialmente o povo de Campo Formoso, e o Poder Judiciário, que é o presidente do Tribunal de Justiça. Então, eu já cheguei longe demais e não me canso de agradecer a Deus, em primeiro lugar, a quem devemos tudo. Em segundo lugar, o povo inicialmente de Campo Formoso, que tem partido por mim, e dos outros municípios da Bahia que ajudam a me eleger. E eu estava em Brasília, eu sempre estou indo a Brasília, num jantar com 12 senadores do nosso partido PSD, na casa de um senador do Mato Grosso. Lá estava o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, presidente do partido, Gilberto Kassab, ex-presidente, ex-prefeito de São Paulo, que fundou, que teve a ideia de fundar esse um dos maiores partidos do Brasil, que é o PSD. E lá o senador Alencar, com o senador mas o coronel aventava essa possibilidade de eu ser suplente de Otto, o que muito me honra. Mas eu, para que eu fosse suplente, eu tinha deixado de ser deputado. Então, eu vou preferir, eu tenho como ajudar mais ao povo da Bahia, especialmente a minha querida Campo Formoso, como deputado. Então, o meu projeto é continuar, se o povo me conceder novamente a votação suficiente, eu continuar como deputado. Em relação à presidência da Assembleia, não é vida ou morte. Eu tenho o direito a ser eleito, porque a lei mudou, né? Você não pode ser eleito dentro da mesma legislatura. Então, como nós temos uma eleição, ninguém sabe quem vai ser eleito, na próxima legislatura, uma legislatura nova, eu tenho direito a pleitear uma reeleição. Mas isso vai depender de muita coisa. Eu só tenho a garantia dele, em primeiro lugar, ter chegado tão longe. Se for possível, se houver condições, ouvindo o grupo, né? Porque sozinho ninguém vai para lugar nenhum, eu tentaria a reeleição. Se não, se o povo da Bahia me conceder, continuaria como deputado estadual trabalhando por toda a Bahia.
Bom, trazer o Leandro Daniel agora para a nossa entrevista aqui com o deputado estadual Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Leandro.
Boa tarde, presidente. Vou trazer aqui alguns questionamentos de ouvintes. O primeiro dele é do ouvinte de Poços, o Aldino. Ele é sobre a situação do fornecimento de água. A Embasa fez todo o trabalho, a instalação do sistema de água, enfim, implantação. E, no entanto, algumas residências lá em Poços estão sem água, não foram contempladas com aquele projeto, com a sua intermediação, isso lá no bairro Bela Vista de Poços. Sobre este assunto, o que é que o senhor pode dizer? Tem também um outro questionamento de ouvintes de Brejão da Caatinga. Algumas famílias que há muito tempo vêm lutando aí dentro da comunidade do Brejão para ter acesso à energia elétrica, mas a burocracia da Coelba é muito grande dentro da própria localidade para se fazer extensão de rede. Os ouvintes pedem a sua intermediação, alguma fala sua nesse sentido. O que é que o senhor pode dizer?
Olha, boa tarde a todos que fizeram as indagações Eu queria que eu anotasse o telefone da minha secretária. São 5 secretárias, porque a quantidade de gente me ligando é muito grande. Eu não tenho como atender telefone, até porque no dia inteiro eu atendendo pessoas, ou dirigindo sessão, ou em reuniões, ou viajando com o governador, dentro do helicóptero, dentro do avião, ou discussando, né, nas inaugurações, nas entregas de obras. Eu não tenho como atender. Meu celular tem mais de 20 anos, então são milhares de pessoas que têm meu celular, não tem capacidade para atender a todo mundo. Por isso que eu tenho 5 secretários, vou dar o número no ar. É 71 que é Salvador, 3115-4901, 3115-4905, 3115-4903. Fala com a delas e deixa o problema, que eu vou tentar resolver. Então, essa é bem básica, vou ver o que está acontecendo, porque para que a gente conseguisse levar água para atender meu querido posto, que todo mundo prometeu, e ninguém nunca botou água na casa do povo, todo mundo sabe do sofrimento que era. É o abastecimento através da barragem, uma pequena barragem, um ajuntamento de água, que não era uma barragem, ali atrás do Limoeiro, e nós conseguimos aí com a grande prefeita Rose Menezes e o governador Rui Costa, mas alguns detalhes, pode ter alguns erros, eu não sei de tudo, precisa passar para mim para eu ver com base o que está acontecendo. Então passa para mim, quase as duas, passa para minhas secretárias, ou passa o zap, porque se eu não ver o zap na hora, eu vejo depois. Que eu vou tentar ver com a presidência da embaixo o que está acontecendo para a gente solucionar. Quanto à versão da Caatinga, se for na rua, pode mandar que a gente resolve. Quer dizer, quando eu digo resolvo, eu vou falar com o presidente da COEL, que é um absurdo dentro da própria versão da Caatinga ainda ter água sem energia. E queria dizer aos amigos do tanque que a obra que lá, que há muitos e muitos anos o pessoal luta, o presidente da COEL me garantiu que até agosto. É uma obra muito grande, eu perguntei a alguns amigos e disseram que era só 2-3 quilômetros do tanque, não. Falei com o presidente da Coelba, ele mandou ver direitinho, né, porque ele já tem tarde. São mais de 180 postes, né, são quilômetros para a energia chegar lá no tanque. E as pessoas têm dificuldade lá, porque foi instalado no passado a energia solar, que hoje não é suficiente. Então pode passar como a Lagoa da Pedra mesmo, recebendo a ligação, uma mensagem do amigo Otelista no instante, dizendo que as obras estão apenas vapor, né? Uma obra que foi pedida há tantos e tantos anos, a prefeita Rose teve indicado em casa, prometeu, e ela foi com o governador, e garantiu essa obra que já está em curso. Então, se depender da gente, Orlando, Marconi, para você ter ideia, estou aqui do outro lado do mundo, mas estou com minha cabeça e tempo o outro. Eu estou na Itália no momento, eu tirei aí uns 8 dias para tentar descansar, que minha vida é muito corrida, muito estressante, então tirei uns 10 dias para esses 4 meses que vai pegar fogo aí na campanha, a gente está aí na cidade. Então você vê que eu estou aqui do outro lado do mundo, mas com minha cabeça cuidando de obras para a campanha, já Denise aqui brigando comigo, porque eu tiro uns dias para descansar. E toda hora ligando para a secretaria, para a minha secretária, para ver questões que vai atender ao povo de Conformoso.
Agora 1h23, nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, Adolfo Menezes. Presidente, hoje se discute muito essa questão da energia renovável, energia limpa, e tem a questão das eólicas, tem a energia solar, fotovoltaica, enfim. E o senhor está, agora há pouco o senhor dizia que está descansando, tentando descansar aí em um país da Europa. Então isso, de certa forma, que é bastante discutido, inclusive aí na Europa. Eu queria aproveitar e perguntar para o senhor, tendo em vista que hoje precisa muito da questão de licenças, precisa ser ouvida a Assembleia Legislativa, governo do Estado, governo dos municípios. O que é que tem sido tratado em termos de energia de fontes renováveis aqui para a nossa região, até porque Campo Formoso tem recebido muitos parques eólicos aí. O que é que o senhor tem acompanhado aí de dentro da Assembleia Legislativa em relação a essas discussões no que diz respeito às energias renováveis?
Eu acompanhado direto. Hoje vai ser o caminho, né, do mundo, né, porque nós, irmãos, aqui somos responsáveis. O clima está todo maluco, por exemplo. Eu imaginava, muitas vezes que eu estive aqui na Itália, em outros países, no início de junho, era primavera, era para o clima agradável, um clima frio ainda, não era gelado, mas um clima frio. A transição primavera para o verão. E aqui está pegando fogo, então o clima está ficando todo doido, né? Lá no Ártico, está gelo puro, está derretendo, temperaturas altas. E nós somos os responsáveis. Então existe hoje uma consciência mundial que a gente precisa fazer alguma coisa. E a Bahia, esse grande governador repórter que tem esse tudo, a Bahia hoje já é a primeira energia solar. E a segunda é energia eólica, né? E daqui a poucos dias a gente está ultrapassando o Rio Grande do Norte, salvo engano, é o primeiro estado ainda em geração de energia eólica. Quando eu falei há pouco dos amigos de tanque, da comunidade de tanque, lá depois do Bajão da Caatinga, é porque foi uma energia solar ainda que foi colocada, acho que mais de 15, 20 anos. Então era muito ainda, vamos dizer assim, não tinha tecnologia, ainda estava começando a se falar de energia solar, energia eólica. Então hoje a tecnologia aumentou muito, já tem grandes empresas fazendo isso, e muitas pessoas particulares, aí em São Formoso, na Bahia, no Brasil inteiro, já estão usando a energia do sol, que é a energia limpa, ou do vento, mas no caso particular mais energia solar, para tirar essas contas altíssimas. Agora mesmo eu estou fazendo, pedi a uma empresa que fizesse um projeto, só que minhas contas de energia na minha casa em São Paulo, da minha casa em Salvador, em Guarajuba, fosse, eu vou gastar um dinheiro, mas dentro de poucos anos vai valer a pena, porque a conta vai diminuir muito. Então, essa é o futuro, né, do mundo. Eu acredito que de pouco tempo, todo mundo em São Paulo, médios e grandes consumidores, já estão, aí a gente já vê vários projetos desse porte usando equipamentos, claro, com uma tecnologia muito mais avançada, energia solar, para você pagar menos as contas de luz, que ninguém está aguentando pagar todo dia só.
Bom, agora já 1h26, nós estamos entrevistando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado Adolfo Menezes. Marconi tem mais uma pergunta. Marconi.
Deputado, recentemente o deputado José Nunes foi para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele teve apoio de votos aqui no município de Campo Formoso. Qual o retorno que ele pode dar agora como secretário de Desenvolvimento Econômico? Uma vez que o senhor já tem muito prestígio aí com o Marcos Cavalcante da CEINFRA, e agora tem mais um aliado aí forte que pode destinar recursos para Campo Formoso.
Olha, claro que essas horas, eu gosto de repetir que a gente não faz nada sozinho. Eu faço porque vocês, uma grande parte que está me ouvindo, me escolheu deputado, me reelegeu por algumas vezes, porque tem uma parceria, o apoio dos vereadores, desses grandes vereadores, como o João Pedro, como o Valnei, como o Adair, como a Yudinha, minha irmã, como o presidente da Câmara, o vereador V, Vasconde, como o Arivan, como o Mael, a Dalari, como o Juraci. Então é um conjunto, né? Como eu ajudo o governador na Assembleia, como o governador tem ajuda do secretário. Então, a maioria dessas obras, o mundo me ajuda, é isso que é importante as pessoas saberem. Mas antes dele me ajudar, foi uma parceria. Eu sou votado por ele, através dele, em várias cidades, como eu fiz da Cunha, que é a cidade dele, como Encruzilhada, que é depois de Vitória da Conquista, como Cativa, que é na região de Vitória da Conquista, como Novo Triunfo, ali perto de Cicero Branco, como Rafael Jandeiro, porque ele, como já mantém mandato por mais de 30 anos, ele já tem amizade, relação, por ter trabalhado por essa cidade. Então, ele que me levou para essa cidade para compensar, vamos dizer assim, a parceria que tem com ele em São Paulo. É claro que a secretaria dele é a secretaria principal de investimento. Então, todos esses parques eólicos, para você ter ideia, quando a empresa vai se instalar, quando a empresa vai vir para a Bahia, tudo passa na secretaria, que agora está assumida há 20 dias atrás pelo deputado Zé Nunes, que agora está passando o bastão para seu filho, Gabriel Nunes, que é o nosso. E vou pedir na hora certa ao povo de São Paulo que vote em mim, se volta no lugar do anúncio para a gente continuar com esse trabalho. Então, é uma secretaria importantíssima, aqui atrás todos os investimentos de empresa, mais fácil instalar na Bahia. Claro que as coisas não acontecem em cima da hora, mas a gente já está tendo alguns anúncios para ver se é possível o mais rápido a gente ainda levar para São Formoso, aproveitando que tem um secretário que já foi votado, ajudado a se eleger e reeleger duas vezes como deputado de anúncio do povo de São Formoso.
Bom, passar para o Leandro. Daniel, tem pergunta mais uma vez, Leandro.
Mais perguntas de ouvintes. Eu sei que o senhor vai falar isso sobre investimento para Campo Formoso, mas alguns ouvintes aqui da região de Pilões, os ouvintes querem saber se há possibilidade do deputado intermediar a construção da rodovia. Segundo os ouvintes aí, existe essa possibilidade. Outro questionamento em relação à entrega de pavimentações asfálticas já em andamento aqui no município de Campo Formoso. Previsão de entrega.
Leandro, você me deu, Leandro, deixa eu dar a sugestão. Eu vou dizer, Adolfo, obrigado pelo tapete. Eu pensei que eu estava andando, sei lá, na Europa, no Rio de Janeiro. Eu voltei para meu brejão. Isso aí o Leandro falando, viu, Leandro, você. Eu voltei no brejão esses dias de noite, eu pensei que estava indo para a Europa, que estava nesse país. Que está um tapete iluminado, finalizado, né? Graças a Deus, eu me sinto muito feliz quando eu vejo uma obra dessa realizada. Eu queria dizer ao povo de Campo Formoso que me ouve. Eu sempre trabalhei e vou continuar trabalhando enquanto Deus me der vida, me der força. É para todo mundo, porque é isso que leva o desenvolvimento. É isso que faz o município ser mais rico ou não. Então, quando a gente coloca uma estrada dessa para lá, para a região, para São Tomé, você aumenta o valor da fazenda, das terras, você dá condição de se salvar uma vida, porque às vezes uma hora, meia hora a mais é determinante você salvar uma vida. Você facilita que o comércio flua com mais tranquilidade. Então isso acaba gerando riqueza, direto e indiretamente, para a população inteira. É isso que eu vou continuar, porque aquela história que às vezes as pessoas me dizem: Adolfo, não adianta você trabalhar dessa forma, porque a Rose fez o que fez em Campo Formoso, uma administração que entrou para a história. E na última hora compraram algumas pessoas, claro que na população toda de Campo Formoso, e ela perdeu a eleição. Eu disse: não, eu vou continuar trabalhando para todo mundo, que um dia as pessoas vão entender, que a maioria já entende, que o que vale é o benefício para todos. Porque por mais, primeiro, eu não tenho condição de salvar a vida individual de uma população de quase 80 mil pessoas, que é a população de São Paulo. Eu posso ajudar um, ajudar outro, mas não posso ajudar milhares de pessoas. Eu não tenho condições financeiras para isso. Então, o que vale é o trabalho, é uma escola dessa. Quando a gente coloca o telefone vai João Lacatinga, como agora está funcionando, quando coloca asfalto, quando a Rose calçou praticamente todas as ruas, quando fez praça, quando fez posto médico, é isso que leva mais comércio para gerar emprego, que gera desenvolvimento. É igual a Laje. Então, quando a gente faz, através do Eduardo Ricotti, que eu tive a honra de levar o governador duas vezes em Laje dos Negros, em São Tomé, em São Formoso, em Pocotó. Hoje aqui tem municípios na Bahia. A Bahia é muito grande, tem 417 municípios. O governador Rui Costa não visitou todos os municípios ainda. E acho que já tem 7 anos e 4 meses de mandato. Mas eu tive a honra de levar duas vezes em Lares do Negro. Então, quando eu digo eu faço, claro, eu peço que o governador não saiba onde é, não sabia onde era Lares do Negro, através do Ador, um colégio dessa magnitude, para dar educação aos filhos do povo de Lares, que eu vi nesse momento. Educação que só Deus vai tirar daqueles jovens talentosos, né, milhares que tem na Laje, e às vezes não tinham condição de morar e estudar em Jardim, de qualquer forma podia. É isso que modifica uma cidade, é isso que modifica, é isso que gera riqueza. É isso que eu tento fazer no dia a dia da minha vida pública. É isso que a Rose tem que fazer. Infelizmente, ficamos muito tristes, não entendemos. Né? Claro que a gente aceita, porque Deus é quem sabe de tudo. Mas é natural que ficamos chateados na época, né? Lá de Negro, que todo o sistema de água que tem lá, fui eu que fiz, eu fui a Rua como prefeito. Se tem sistema de água na Laje, fui eu que levei. que tem o maior colégio do interior, fui eu que levei. Se tem postos médicos, vários, com ambulância, com tudo, foi a rua que levou. Se tem várias ruas calçadas, foi a rua que fui eu como deputado. Se tem telefone celular que levou banco 24 horas, correspondente, de tanto que as pessoas venham com formoso, às vezes seja assaltado, às vezes pagando passagem, perdendo tempo, tudo isso é desenvolvimento, é isso que eu penso. E é isso que eu vou continuar fazendo. É claro que às vezes a gente fica triste com alguns resultados depois de fazer isso tudo e na hora H, vamos dizer, a hora da eleição, agimos com prever uma prefeita como a Rose perdeu a eleição. Mas a gente aceita, né? Porque a vida é assim. Eu já disse várias vezes que a vida não é só de vitórias, né? Às vezes a derrota faz com que você aprenda mais. Então a vida é assim, a gente vai continuar. E veja que nós tivemos essa derrota surpreendente, não digo derrota, né? Esse resultado adverso, né? Porque se a gente está com saúde, a gente tem negativo a Deus, então não pode dizer que foi derrotado. Um resultado adverso na política, que é normal, eu nunca trabalhei tanto para conformar como estou trabalhando agora. Veja quantas obras, são milhões e milhões de investimentos, e se juntar todos os políticos aí, com todo o respeito que tenho a todos. Inclusive meu pai, Pedro Gonzaga, saudoso da sua prefeita, a sua época, tá? Entendeu? Mas se juntar todos, eu não vou chegar perto do que eu estou fazendo por Campo Almoço. São milhões de obras, mas obras grandiosas que mudam a realidade das localidades que nós estamos fazendo. Eu só peço um pouco de paciência.
Bom, perdemos o contato aí com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado Adolfo Menezes. Então, logo que seja retomado, a gente retoma então a entrevista aqui no Jornal 98 Notícias de hoje.
98 Notícias.
Bom, agora já 1h42, retomado o contato então com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado Adolfo Menezes. Presidente, a gente já chegando ao final da entrevista de hoje, Marconi lia hoje pela manhã na edição do Repórter 98 a informação do Diário Oficial do Estado sobre a publicação para um trecho de pavimentação asfáltica na região de Laje dos Negros. Quais são as informações sobre esta obra?
É isso, então eu ia falando que as pessoas de lá estão me ouvindo nesse momento, então vejam quem quer o bem verdadeiro, o bem de todo mundo, o desenvolvimento, né, da localidade. O telefone celular que levou o desenvolvimento, o asfalto até a Lagoa do Porto, que melhorou muito, o trânsito, o comércio, que o resto do município lá, ruas calçadas, postos médicos feitos pela Rose, né, colégio aí que nós levamos com o governador, o maior colégio do interior, calçamentos vários, né, ambulância, entendeu? Então tudo isso é o que nós fazemos. E hoje, nós temos muita coisa ainda, Politano, mas eu só gosto de anunciar quando está no Diário Oficial. Eu aproveito para dizer os amigos de Pilões, que tem um pouco de calma, como as outras localidades. E como eu estou fazendo o que eu nunca fiz, vamos dizer, tantas obras ao mesmo tempo, aí todo mundo está querendo que eu faça ao mesmo tempo. São Formoso é muito grande, o governador não só tem uma boca para atender, tem a Bahia toda, né? São 417 cidades, né? Tem milhares e milhares de quilômetros de estradas para serem feitas, né? Desde que nós estamos fazendo, já terminou agora, eu aproveito para dizer que a gente está marcando qualquer dia a inauguração, se me perguntarem no início da entrevista, terminou para a Bergão da Caatinga, está em conclusão, né, em andamento para São Tomé, quando aí fazendo só o para a Baixia, para a Puxadeira. E olhe como é hoje aquela região e olhe como será daqui a poucos anos com estrada aberta. Estrada leva desenvolvimento, estrada leva valorização, estrada leva qualidade de vida. Né? A estrada aí do campo de avião para São Cotó, encurtando distância, ou para Curral da Ponte. Né? Então, são várias obras, como fez agora para a querida Vazinha, como vai ser licitado esses dias para Santo Antônio. Veja que Santo Antônio, eu não tenho tempo para falar. Eu estou falando do que eu tenho feito hoje, mas se tem a praça de Santo Antônio na primeira parte, né? E calçamento foi feito pelo meu saudoso do pai Pedro Gonzaga. Depois do restante foi feito por mim, deputado, e agora por Arroz de Prefeita, como o bairro Vermelho, e várias outras obras, né? Um bairro grande também, que vai ganhar o asfalto. A praça que tem lá, onde, foi feito pelo meu saudoso do pai Pedro Gonzaga. Vários calçamentos foram feitos por mim, por deputado, agora pela Rua de Prefeita, cemitério, reforma de escolas e muitas outras obras. Né? Vejam que eu vou falar agora de Gameleira do Dias, que eu vou dar um grande presente àquela região, e ela foi feita por mim, não foi feita pela Rosa. Não tinha um metro de calçamento, hoje está quase todo calçado por a gente, por nós. Esse metro novo que a Rosa fez, ampliação de escola, cemitério, sinal de celular, que é o meio da laje, e agora as pessoas, se Deus quiser, daqui a pouco dias vão dar no asfalto. Então, isso que eu queria anunciar hoje, e mandei informação de manhã, o Diário Oficial, que quando eu falo, é porque já fez o projeto, já está no Diário Oficial para escolher a empresa. É assim que eu faço. Então, eu não quero anunciar nada mais hoje, um pouco de calma, mas eu ainda vou voltar algumas vezes anunciando mais horas, para, se Deus quiser, me continuar melhorando a vida das pessoas. Como eu aproveito, eu tenho certeza que milhares de pessoas do município de Nova Sul estão nos ouvindo, como o Antônio Gonçalves, e eu também, a pedido nosso, está no Diário Oficial, o asfalto de Vargem Grande para Nova Sul. São 18 quilômetros. Como o Antônio Gonçalves, daqui a pouco dia nós teremos mais novidades. Estamos falando em Mirangaba, né, em Miguel Pomon e outras cidades que ficam um pouco mais, vamos dizer, fora daí do alcance da 98. Então, eu queria dizer ao povo de Campo Formoso que nós vamos sempre continuar, haja o que houver, enquanto Deus continuar me dando força, me dando saúde, eu vou continuar lutando para mudar a vida de todo mundo, não é mudar a vida de uma pessoa. Nós temos que ter condição de individualmente melhorar a vida de ninguém. Você pode dar um valor naquele momento, pode quebrar o galho no momento, mas aquilo não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar ninguém a lugar nenhum. Uma caixa d'água melhora um pouco, você vai juntar ali 5 mil litros de água, mas aquilo não vai valorizar em nada a sua roda, a sua chácara, a sua fazenda. Não vai melhorar a sua vida. O que modifica a vida é como o colégio Elogia de Freitas e Polivalente. Eu peço a vocês, até da imprensa aí, da rádio, vão lá ver que espetáculo está sendo feito, piscina semiolímpica que nunca teve na história de Campo Novo, para os alunos que vão estudar o dia inteiro, tempo integral, auditório, refeitório, climatizado, é uma nova delegacia que está no chão. Então, tudo isso são obras que nós estamos fazendo ao mesmo tempo. Eu agradeço esse grande governador, Rui Costa, claro que sem ele eu não poderia estar realizando tantos investimentos de milhões pela minha querida Campo Formoso e tantos outros municípios pela Bahia. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, que é tanta coisa na minha cabeça, às vezes me peca, hoje é esquecendo, até dos amigos de lá, né, e apanhar depois. Imagina se eu não lembrasse aí o amigo Mael, vereador, não lembrasse o grande vereador Geraci, se eu não lembrasse do André Celestino, do Firmino. Eu ia apanhar depois que eu desligasse, ele ia acabar sem serviço, ainda bem que eu já havia tempo. Aí no Bosch mesmo, a Sérgio, que é a empresa do Estado, já está fazendo poço, acho que pela quarta, quinta vez. No momento a máquina está aí tentando solucionar o problema de água de Bosch. Então é assim, meus amigos de Campo Formoso, que eu vou continuar enquanto, repito, enquanto Deus aqui devemos tudo, me dirigir, me der saúde, me der disposição para continuar mudando a vida de todo mundo, o que votou ou que não votou, mudando a vida de todo mundo. E na hora certa da eleição, as pessoas que são inteligentes, que a maioria do povo de Campo Formoso, vai saber o que é melhor.
Ok, presidente, nós agradecemos então pela sua participação conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado.
Não, obrigado a vocês por falar com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, parabéns aí à região de Lages, que dessa vez foi contemplada por essa grande obra, ligando Gameleira a Lages. E se Deus quiser, eu aqui mesmo de fora do Brasil, já falei com os engenheiros do Estado, falei com o governador, vamos fazer um projeto, não quero adiantar agora, para ver se é possível, dentro de pouco tempo, a gente anunciar mais obras que vai beneficiar milhares de pessoas. Muito obrigado ao Vitor pela oportunidade, obrigado a todos, que Deus proteja todos nós. Muito obrigado.